conquista precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui, porque hoje vai ser uma entrevista com a Abby Johnson. Então, talvez você já tenha assistido o filme 40 Dias. E esse filme conta a história da Abby Johnson, que ela já foi uma pessoa que trabalhou em uma clínica de aborto, chamada Planned Parenthood, paternidade planejada. Só que depois de ver um aborto via ultrassom, ela descobriu o que realmente acontecia e a partir daí ela se tornou uma ativista pró-vida, e na entrevista de hoje ela vai contar sobre a história dela. Mas, lembrando, se você ainda não assistiu o filme 40 Dias, vai ter o link na descrição para você conseguir adquirir o filme, e esse vai ser o seu dever de casa depois que assistir essa entrevista, porque é um filme muito bom e que vai nos alertar sobre o que é um aborto e conta também a história da vida da Abby. E hoje ela vai estar falando pra gente sobre a história dela, sobre quais que são mentiras que muitas vezes a nossa sociedade tenta nos dizer para nos convencer de que o aborto é uma coisa boa. Também a gente vai conversar um pouco sobre o filme, também sobre como que professores e educadores podem ser uma grande arma para tentar fazer com que as nossas meninas estejam fazendo abortos contra a vontade dos seus pais. E também no final ela vai ter uma mensagem especial para o país, ou seja, o nosso país, o Brasil, que tá perto de possivelmente legalizar o aborto, e também como que a gente pode lutar para isso não acontecer. Então eu espero que você aproveite essa entrevista, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a ter as suas convicções a favor da vida. Então vem e aproveita essa entrevista. Abby, thank you so much for being here. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
Thank you so much for having me on.
It's my pleasure. É o meu prazer. E hoje a gente vai estar conversando sobre o assunto do aborto, que é muito importante a gente estar conversando sobre isso. Então, Abby, você pode compartilhar com a gente um pouco sobre a sua história e como que você foi de uma pessoa que era a favor do aborto para ser uma ativista a favor da vida?
So, you have a very interesting life story. So, would you mind sharing a brief version with us?
Sure. I worked for Planned Parenthood, which is the United States, our largest abortion provider, for 8 years.
Claro, com certeza. Eu trabalhei para a empresa Planned Parenthood, que é a maior providenciadora de abortos aqui nos Estados Unidos, por mais ou menos 8 anos.
I was the clinic director at a facility here in Texas and was responsible for overseeing one of the facilities here, actually in Bryan, Texas.
Eu trabalhei como supervisora de clínica e direcionava uma das unidades aqui no Texas. Na verdade, eu fui a diretora da clínica aqui em Bryan, Texas.
I got involved because I believed that we were helping women. I believed that we were doing the right thing. And I would like to tell you that I had a lot of angst or turmoil about working there for the first 7 years. But honestly, I believed that I was doing the right thing.
Sim, eu comecei a me envolver lá porque eu estava querendo ajudar as mulheres, querendo fazer realmente alguma coisa que fosse ajudar outras pessoas, e eu queria te dizer que nos meus primeiros 7 anos eu estava passando por muita angústia e nunca me senti em paz com aquilo, mas na verdade eu acreditava que eu estava ajudando mulheres e estava fazendo o bem.
It wasn't until the last year that I was there at the clinic that I really started to have a problem with what we were doing, and I think it was because I started moving my way up at the organization. I was getting higher and higher up in the organization that I started to see what we had really been about all along.
Não foi até o último ano em que eu estava lá que eu comecei a realmente ter alguns problemas, perceber alguns problemas com o que a gente estava fazendo. E eu acho que isso aconteceu porque eu estava começando a ficar cada vez mais importante na organização. Cada vez mais eu estava sendo promovida e subindo na escala ali da Planned Parenthood.
And I soon realized that we were not there to help women, but we were there to sell abortions. And I was told in my last year of employment there at Planned Parenthood that we were to double our abortion quota, so the number of abortions that we had to sell to women.
E eu comecei a perceber que, na verdade, a gente não estava ali para ajudar mulheres. A organização não existia para isso, mas existia ali para vender aborto. Realmente, eles davam para a gente algumas cotas e queriam que a gente batesse as cotas de performance de abortos. E eu comecei a ver que aquilo ali tudo era para fazer dinheiro.
And that really bothered me, but ultimately, I ended up leaving after being called in to assist in an ultrasound-guided abortion procedure, and I witnessed a 13-week-old baby fight and struggle for his life against the abortion instruments.
Mas, na verdade, o que realmente modificou tudo para mim foi quando eu fui chamada para ajudar em um procedimento de aborto cirúrgico guiado por um ultrassom. E nessa que eu estava ajudando, eu vi aquele bebê de 13 semanas tentando lutar para conseguir sobreviver.
And I knew then that there was life in the womb, there was humanity in the womb, and I knew that if those two things were true, then I was on the wrong side of this issue.
E naquele momento eu percebi que existia sim uma vida no útero, que existia sim humanidade no útero. E naquele momento eu percebi que se isso era verdade, então eu estava do lado errado dessa questão.
And in the past 12 years, I've been going around the world and trying to tell people the reality of abortion, and also really trying to help people heal who have been affected by abortion.
E então, nos últimos 12 anos, eu tenho viajado ao redor do mundo realmente promovendo a ideia de defender a vida, explicar para as pessoas a realidade do aborto e também apontar para elas para que muitas das pessoas possam se curar de todo esse processo que elas podem ter passado.
Também, você pode contar um pouco pra gente sobre como que você descreveria que era a sua fé antes de você se tornar pró-vida e depois que você se tornou? And Abby, would you mind sharing this, just describing how was your faith before and after you became pro-life?
So I grew up in a Christian home, and I accepted the Lord whenever I was 8 years old, and grew up as a Christian my whole life.
Então, eu cresci num lar cristão, e aos 8 anos eu aceitei o Senhor na minha vida, e eu cresci realmente dentro do contexto da fé cristã durante toda a minha vida.
I grew up pro-life. I grew up believing that abortion was wrong, but went to college and sort of fell away from my faith. I stopped going to church, and you know, I guess did the, I don't know, typical college young person live that sort of life.
Uhum. E então, a minha vida inteira eu tinha crescido pró-vida, só que quando eu fui para a faculdade, lá eu realmente me afastei da minha fé, comecei a me desviar desse caminho, e acho que vivi o que a maior parte das pessoas na faculdade ou sendo jovem, muitas vezes cometem esses enganos, e realmente me afastei disso.
And so when I was at the clinic, you know, I was actually going to church, but I started going to a church that supported abortion. And so I started going to a church that actually believed in abortion. And our pastor would send girls to the clinic so that I could talk them into having abortions.
E então, quando eu estava na clínica, eu comecei a frequentar a igreja de novo, só que eu fui para uma igreja que apoiava os abortos. O pastor de lá era a favor do aborto. E ele, inclusive, mandava para a clínica para falar comigo várias meninas para eu convencer elas a terem um aborto.
So, when I left Planned Parenthood, I knew that I could no longer go to that church anymore. I knew that they were not actually... practicing a Christian faith. And so I knew that, I really wanted to get back into the Word of God. I knew that I wanted to really get back into relationship with God, because the whole time that I worked at Planned Parenthood, I was going to church, I was going through the motions of being a Christian, but I was not in relationship with Christ.
E então, depois que eu deixei a clínica Planned Parenthood, realmente eu percebi que eu precisava trocar de igreja, porque aquela igreja que eu estava frequentando, ela realmente não estava vivendo uma fé cristã praticante. E eu percebi que eu precisava começar a me mergulhar dentro da palavra de Deus, a explorar realmente a ideia de um relacionamento com Cristo. E eu percebi que... durante todo o tempo que eu estava na clínica, eu ia para a igreja, mas não tinha um relacionamento de verdade com Cristo. E eu comecei a fazer isso depois.
No filme, que ficou muito conhecido no Brasil, o filme 40 Dias, tem umas cenas bem pesadas de aborto. Na vida real, é assim ou é pior? Como que é? Conta um pouquinho para a gente. So, talking a little bit about the movie Unplanned, it contains some pretty heavy scenes. And is the movie too much, or is it worse in real life, the abortion?
The opening abortion scene is pretty much 100% accurate.
Wow.
A cena de abertura do filme, ela é bem precisa, de verdade. É bem parecido com o que acontece na vida real.
The medication abortion scene, so the chemical abortion scene, where you actually see me go through my own medication abortion. We actually had to, or we felt like we needed to remove some of the blood. We felt like it was actually the original edit of the scene. We felt like it was too bloody. It was more accurate with more blood, but we felt like it was too much for the audience to take. And so we actually removed some, but my real experience with the medication abortion was actually far more gruesome than what was even depicted in the film.
E na cena do aborto por medicação, na hora que no filme retrata, né, a minha personagem comendo, tomando uma pílula e realmente passando por aquele processo de aborto por conta da pílula no meio do filme, eu, na hora que a gente estava filmando a cena, no, na primeira edição daquela cena, realmente tinha muito mais sangue e muito mais alguns elementos até um pouco assustadores ali, que eram mais parecidos com a vida real, que realmente inclui muito, muito sangue naquela experiência. Mas nós acreditamos, na hora que estávamos editando o filme, que seria melhor remover um pouco desse sangue, deixar um pouco, a cena um pouco mais simples para o público, porque a gente acredita que o público realmente poderia achar que aquilo ali um pouco demais, mas na vida real era realmente um pouco mais sangrento.
Wow.
Yeah, the other scene where the young girl has a complication from her abortion and, we perforate her uterus. that scene in real life was also far more gruesome than it was depicted in the film. But we just, we didn't want it to be too gory or too over the top with blood. So we did have to sort of scale back a little bit in some of the scenes, because we knew that there were going to be a lot of young people watching it as well. And so we didn't want it to be too scary.
E na outra cena em que aparece um procedimento com uma jovem garota que tem um aborto e aí depois tem complicações com esse aborto, e porque acontece que foi perfurado o útero dela durante o procedimento, naquela cena também você vê uma boa quantidade de sangue, mas na vida real ela tinha muito mais sangue e muito mais, uma cena muito mais assustadora na vida real tinha acontecido, mas nós decidimos na hora de fazer o filme realmente usar uma escala menor, escalar para menos e reduzir um pouco essas coisas, diminuir um pouco no sangue para não ficar tão assustador, principalmente porque iriam ter muitos jovens, muitas crianças que estariam assistindo esse filme. E nós não queríamos assim exagerar, usar muita coisa. E nós queríamos deixar o mais acessível possível.
E também é interessante falar sobre isso, porque já que é uma coisa tão assustadora, tão sangrenta, então como que algumas pessoas ainda caem nisso de escolherem isso, né? Então, você pode contar pra gente qual que é a mentira que a sociedade muitas vezes nos conta, que nos faz acreditar que talvez o aborto seja uma coisa boa? Abby, would you mind sharing what is the lie that society tells that makes us think that abortion is a good thing?
I think there's many lies. I think probably the two most common, the first one is that that women need abortion in order to be successful. That we need abortion in order to reach our educational goals, that we need abortion in order to be successful in our careers, in order to be successful in our futures, that women need abortion.
Então, olha, eu acho que são muitas mentiras, mas se a gente for analisar o que a sociedade conta, eu acredito que duas grandes mentiras são as principais. A primeira é que a sociedade faz as mulheres acreditarem que o aborto é necessário para as mulheres serem bem-sucedidas, para elas conseguirem ter uma boa carreira educacional nos estudos, para elas acreditarem que elas precisam disso para ter uma boa carreira no trabalho, como se isso fosse algo realmente necessário.
You know, the reality is that women don't choose abortion when they feel strong. Women choose abortion at a moment of weakness. Women choose abortion when they feel like they have no other option. And so it's really choosing life, choosing to be a mother, is the strongest decision that a woman can make.
Sim, e na verdade, a escolha para se fazer um aborto, as mulheres, elas não escolhem fazer um aborto nos momentos em que elas estão se sentindo fortes. Elas escolhem fazer um aborto no momento quando elas estão se sentindo fracas, quando elas estão se sentindo vulneráveis, quando elas se sentem mais fragilizadas. E aí elas pensam que elas precisam daquilo. Mas, na realidade, as mulheres que escolhem a vida, quando elas escolhem ser uma mãe, a maternidade, na verdade elas estão fazendo a escolha forte, a escolha difícil de realmente utilizar toda a força que tem.
And I think the second thing is that we just have a fundamental misunderstanding of the humanity of the unborn child.
E a segunda coisa, eu acho, é que nós temos um engano fundamental sobre a humanidade da criança que ainda não nasceu.
We have desensitized ourselves so much that we are able to, you know, look at an ultrasound of a child. We're able to know that that child has a heartbeat. We know that that child is alive, and we're able to still knowingly kill that child.
E eu acho que nós nos tornamos tão desensibilizados que hoje em dia nós somos capazes de ter ultrassons, ver os exames de ultrassom, também checar e ver que a criança está viva. Nós podemos ter todas essas provas de vida dentro do útero e ainda assim ter a coragem de matar aquela criança.
We would never look at a 4-year-old child walking down the road and say, I can kill this child. I have the authority, I have the ability, I have the power to take the life of this 4-year-old child. Of course not, because this child has dignity, it has humanity, it has equal humanity as we do. We do not have the authority to take the life of this child. Yet somehow we have desensitized ourselves and we have given ourselves the power to take a life in the womb simply because of its location.
E, na verdade, em outras situações, por exemplo, quando nós olhamos uma criança de 4 anos andando na rua, ninguém teria coragem de olhar para essa criança e falar, eu posso matar essa criança. Eu tenho a habilidade, a autoridade e o direito de matar essa criança a qualquer momento. A gente nunca pensaria isso. Agora, a gente desensibilizou tanto a nossa mente. A sociedade fez isso de tal maneira que nós achamos que nós podemos matar uma criança simplesmente por conta da localização dela. Só porque ela está dentro do útero, a gente teria o direito de fazer algo assim, que de outra forma seria realmente impensável.
E um argumento que existe muito é o de que nós precisamos que o aborto seja seguro, legalizado e raro. Mas então, como que nós podemos responder a esse argumento? So, how do you see the argument that abortion advocates use quite regularly, that they just want to make abortion safe, legal, and rare?
I'm not interested in making murder safe. Just like I'm not interested in making rape safe. I'm not interested in making the destruction of human life safe. I'm not interested in making burglary safe. I'm not interested in making something safe that destroys and harms human life.
Então, olha, a verdade é que eu não estou interessada em fazer do assassinato algo seguro. E não estou interessada também em fazer do estupro algo seguro. Do mesmo jeito que eu não estou interessado em fazer a destruição da vida humana como algo seguro. Ou interessado em fazer do assalto à mão armada algo seguro. Nada que prejudica ou machuca a vida humana deve ser priorizado como algo para se tornar seguro.
Muitas vezes, nos Estados Unidos, que aconteceu foi de que muitos professores e a própria paternidade planejada, que é essa clínica, eles estavam presentes nas escolas. Então, qual que é o papel que os educadores, os professores, eles têm em promover o aborto para jovens meninas? So, what is the role that educators, professors, teachers, they play in promoting abortion to young women?
Well, here in the United States, they play a very significant role. They are, these educators are getting into our schools in elementary school, in kindergarten, first grade, and they are developing relationships with our children in order to develop trust with them.
Olha, aqui nos Estados Unidos, o que a gente vê é que esses educadores, eles, na verdade, fazem um papel muito grande na promoção do aborto aqui nos Estados Unidos. Eles entram nas escolas e começam a desenvolver relacionamento com crianças desde o jardim de infância, desde do momento em que elas ainda são crianças. E eles tentam desenvolver uma relação de confiança com essas crianças, para um dia poder convencê-los quanto a isso.
And the goal is to, number one, break down the natural modesty that children have, so that they will start talking to them about sex at a very early age, an unnatural age, a young age where children should not be talking about these sorts of adult things. And two, they want to break the child-parent relationship, so that the children, when they have questions about their sexuality, they won't go to the parents where they should be going. They will go to these educators who have gone into the schools.
E o papel deles, realmente o que eles querem, o objetivo deles é duplo. A primeira coisa que eles querem fazer é romper a modéstia natural que muitas dessas crianças já têm. Todas essas crianças já têm. E eles querem forçar essas crianças a falarem sobre sexo e outras coisas adultas numa idade muito adiantada, muito precoce, onde elas normalmente nem estariam pensando sobre isso, numa idade não natural. E eles não querem só fazer isso, mas também querem romper o relacionamento de confiança entre a criança e os pais. Eles querem romper esse relacionamento de confiança para que as crianças não falem com os pais sobre questões relacionadas à sexualidade, mas, pelo contrário, vão falar com esses educadores. E lá eles tentam estimular essas crianças a não confiar no conselho dos pais, mas a confiar no conselho deles, inclusive a promoção do aborto.
So I would say these educators are very dangerous. Parents need to be paying attention and making sure that these educators are not in the schools with their children.
Então eu diria que esses educadores muitas vezes são muito perigosos, e eu diria para os pais para tomarem cuidado, para que esses educadores não estejam presentes nas escolas se relacionando com as suas crianças.
Uhum. E aqui no Brasil já está sendo ventilado no Suprema Corte a questão de legalizar o aborto, então temos que orar para isso não acontecer. Então eu queria saber, o que você diria para um país que está muito perto de legalizar o aborto? And as I told you before, Brazil is pretty close to make abortion legal. So what would you say to a country who is really, really that close to legalize abortion?
I would say that people need to fight back. They need to raise their voices. The churches need to be engaged as much as possible.
Olha, então, o que eu diria nessa situação é que as pessoas precisam lutar contra isso. Elas precisam responder essa situação. Eu acho que as pessoas têm que se engajar, têm que erguer as suas vozes, e as igrejas, por exemplo, têm que fazer as suas vozes presentes, engajar a cultura dessa maneira para impedir isso.
People need to use social media to their advantage. People need to be posting the truth about abortion, how abortion hurts women, how it hurts families, how it hurts these babies.
Eu acho que as pessoas têm que estar usando, por exemplo, as redes sociais a seu favor. Eu acho que as pessoas têm que estar postando sobre a realidade e a verdade sobre o aborto, que isso prejudica as mulheres, que isso machuca as famílias e machuca, mata as crianças.
And honestly, I think that countries where abortion isn't yet legal, I think a lot of people in the country, they really don't know what abortion is. I think they don't really know what abortion does to the baby. I think a lot of people are very ignorant as to what abortion actually is. So people need to spread the truth as much as they can about the reality of abortion.
Olha, e eu acho que em países onde ainda não foi legalizado o aborto, existe uma ignorância muito grande quanto a como é esse procedimento, o que acontece no aborto, como isso é prejudicial, como isso machuca as pessoas, as mulheres. E eu acho que nesses países, como o Brasil, eles realmente passam por uma situação onde a maior parte das pessoas são ignorantes, não sabem, desconhecem o que está acontecendo. E elas precisam conhecer, elas precisam saber sobre a realidade que é tão séria.
One of my closest friends here is a priest named Father Frank Pavone, and he always says that people will not end abortion until they see abortion. And I think that countries like yours that are on the brink of legalizing abortion, I think that, you know, pro-lifers in that country, you guys need to be posting pictures of what abortions look like. You need to post these graphic images of abortion. I can tell you that many of the women that support abortion in your country, they have no idea that at 10 weeks, there's a fully formed baby there. There are arms, there are legs, there is a head, there are eyes, there are internal organs. They have no idea. So many people that support abortion have no idea what they're supporting. So if you're going to say that you support something, you need to know exactly what that looks like.
E eu diria para vocês uma frase também que eu ouvi de um amigo meu, que é clérigo, Pavon, que disse que as pessoas realmente não lutam contra o aborto até que elas vejam o que é a realidade do aborto. E eu realmente diria para vocês que vocês devem postar imagens gráficas, imagens em que você consegue perceber que o aborto é algo assustador. Vocês têm que postar essas imagens nas suas redes sociais, vocês têm que espalhar a mensagem e fazer isso de uma maneira séria, porque eu tenho certeza que a maior parte dessas pessoas, dessas mulheres que promovem o aborto no seu país, por exemplo, elas não sabem, elas não conhecem, elas não percebem a verdade que com 10 semanas o bebê já tem uma cabeça, o bebê já tem mãos, já tem braços, já tem pernas, e que esse bebê já é um ser humano completo. Elas não têm noção dessa realidade, e assim que elas verem essas imagens, elas podem mudar de opinião.
So I would just say, keep fighting, be loud, and this is one of the most important battles that you will fight in your country, and you need to win.
Olha, então, o que eu diria para vocês é, vocês têm que continuar levando a sério essa batalha, vocês têm que continuar lutando, vocês têm que insistir, porque vocês não fazem ideia do que acontece depois. Vocês têm que utilizar esse momento antes para se proteger e lutar ao máximo para realmente vencer essa batalha.
Que você contou pra gente, e eu tenho certeza que vai abençoar muito todas nós. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Abby, thank you so much for your wisdom and what you shared, and thank you for your time for being here. So, thank you so much.
Thank you so much for having me on.
Então, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, espero que tenha inspirado sua vida e te dado mais convicção para lutar a favor da vida. Então, também, não esqueça do deverzinho de casa depois dessa entrevista, que é assistir o filme 40 Dias. Vai ter o link aqui na descrição de onde você pode assistir. E também, não esquece de mandar para sua família, amigos, para eles também estarem ativos nessa luta a favor da vida, para que, pela graça do Senhor, não seja legalizado o aborto no Brasil. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, dando seu like. E se você estiver ouvindo por outra plataforma, também dá uma revisão de 5 estrelas para esse episódio, que com certeza vai ajudar bastante para essa mensagem estar alcançando mais pessoas. Então, muito obrigada por ter estado aqui, obrigada por ter ouvido, e com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.